Olá, Viva, seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política bracarense, como é hábito aqui aos sábados na antena da RUM, depois do meio-dia e também com reposição na segunda-feira seguinte, depois das notícias das 8 da noite. Se preferir, pode também ouvir-nos em podcast no site da RUM. Estamos então de regresso após um interregno na semana passada, devido a um imprevisto da minha parte. Mas estamos de regresso, como dizia, à sua companhia, caro ouvinte, hoje para falarmos no tema central da emissão da transição de poderes na Universidade do Minho, aconteceu precisamente na semana passada. Pedro Areses e a sua equipa, naturalmente, assumiram a gestão da Universidade do Minho para os próximos 4 anos. Mas antes disso, vamos conhecer o tema surpresa escolhido por Carlos Neves, sendo que o painel é também constituído por António Lima e João Granja. Sendo assim, Carlos Neves, bem-vindo. Que tema escolheu?
Bom, começo naturalmente pela saudação aos nossos ouvintes e, obviamente, aos nossos membros do painel, portanto, neste momento com João Granja e com o António Lima, e, obviamente, ao nosso moderador, que, apesar de não termos tido a sessão a semana passada, continua em grande forma em mais uma temporada da Praça do Município. O tema que eu trago aqui hoje, até porque hoje vamos falar muito sobre a Universidade do Minho e, portanto, acho que vem muito a propósito. Em final de mandato, o reitor Rui Vieira de Castro e a sua equipa decidiram atribuir a medalha de honra a Ricardo Rio e Domingos Bragança, respectivamente presidentes cessantes da Câmara Municipal de Braga e de Guimarães. Na altura que foi atribuída já não eram presidentes, bem entendido, mas foram dois presidentes que durante 12 anos estabeleceram relações muito intensas com a Universidade do Minho. E, portanto, foram dois mandatos, neste caso, de dois presidentes de Câmara, não na totalidade, mas coincidiram também com o mandato do reitor cessante, Rui Vieira de Castro, de uma forma muito clara. São duas medalhas justas a dois presidentes de Câmara que viram na Universidade do Minho um parceiro relevante para o desenvolvimento dos seus municípios. No caso de Braga, em particular, a Universidade tem um impacto absolutamente decisivo naquilo que tem vindo a ser estes 50 anos de desenvolvimento da nossa cidade e a relação que Ricardo Rio passou a estabelecer com a Universidade do Minho de forma muito diferente daquela que o anterior presidente Francisco Mesquita Machado tinha com a mesma Universidade, marca bem essa distinção e marca, sobretudo, também a justificação da respectiva medalha e do agradecimento, e, portanto, que é também uma forma de reconhecer o trabalho que a autarquia, em parceria com a Universidade, foram fazendo em prol do desenvolvimento de Braga. E, portanto, era este o tema que eu aqui trago, sinalizando a importância da Universidade. Enfim, vamos falar já a seguir sobre isso, destacando a importância de uma parceria virtuosa entre a Câmara Municipal e a Universidade do Minho, que no caso de Braga e de Guimarães também são absolutamente decisivas para este trajeto de desenvolvimento que ambas as cidades trilharam ao longo destes anos, enfim, sendo que a de Braga, de uma forma diferente, até porque tem um conjunto de infraestruturas mais antigas na cidade de Braga, e desse ponto de vista, a mudança e também o facto de, com Ricardo Rio, ter-se estabelecido um pelouro de ligação à Universidade é de destacar. Iremos falar também um pouco sobre isso à frente, mas foi uma mudança que merece o meu destaque, e a medalha de honra é absolutamente justa e merecida. E, portanto, também aqui uma saudação já pós-mandato ao presidente Ricardo Rio e também ao respectivo reitor Rui Vieira de Castro, que também cessou mandato agora, muito recentemente.
Este é então um tema surpresa escolhido pelo Carlos Neves para hoje. António Lima, bem-vindo também. Concorda com o Carlos Neves quando ele diz que se trata de estas medalhas de honra atribuídas a Ricardo Rio e Domingos Bragança pelo anterior reitor, Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho, que são medalhas justas? Está de acordo?
Começo por cumprimentar os nossos ouvintes da RUM, o Granja e o Neves. O Alexandre, bom, é assim, parece-me que a Universidade do Minho, no caso do Ricardo Rio, até nem lhe terá dado só a medalha, ao que consta, não é? Acho que eventualmente lhe terá concedido outras benesses. Mas é assim, enfim, é uma cortesia. Quanto ao Domingos Bragança, não sei, não faço ideia. Eu pessoalmente acho que a dinâmica entre a autarquia e a universidade tinha muito mais por onde se desenvolver do que aquilo que se desenvolveu em três mandatos. Estamos a falar de três mandatos, não é de um. Mas, enfim, isso eventualmente até pode não ser o resultado da maneira de estar, digamos, à frente destas instituições, portanto, da autarquia e da universidade, enfim, de cada um destes protagonistas, ou seja, nem sequer quero atribuir culpas a um ou outro. Agora, é evidente que uma universidade com a dimensão da Universidade do Minho e uma autarquia com a dimensão de Braga, ambas, digamos assim, em crescimento e em desenvolvimento, têm que o fazer, digamos, de braço dado. Não faz sentido ser de outra maneira. Mas se isso é passível de ser medalhado ou não, enfim, nós temos a mania das medalhas, não é? Ou seja, lá diz o poeta, não é? Que não há peito para tantas medalhas, mas pronto, enfim, vai-se arranjando alguns peitos por aí.
É, então, a opinião de António Lima relativamente a este assunto. João Granja, bem-vindo também. O António Lima falava de uma cortesia. Acha que é uma cortesia ou é algo mais?
Em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes, o nosso estimado auditório. Cumprimentar-vos a vocês aqui no programa, o Alexandre, o moderador, o António Lima, o Carlos Neves, colegas de painel. A dizer que no caso de Guimarães não foi tanto isso, mas no caso de Braga há um grande contraste naquilo que foi o tipo de relação que Ricardo Rio estabeleceu com a Universidade do Minho. Em relação a Guimarães, a linha, digamos, era mais estável, foi mais coerente, houve mais diálogo. Naturalmente que a Câmara de Guimarães transcendia sempre, tentando oferecer tudo o que podia para levar de Braga, digamos, o que pudesse para fortalecer o polo de Guimarães. Relativamente a Mesquita Machado, teve muitos anos de costas voltadas, sendo certo que muitas vezes o diálogo com a Universidade também não é fácil. Nós, nestes últimos anos, também temos alguns exemplos disso. Nem todos foram tornados públicos, nem todos vieram à tona, mas o diálogo com os transportes urbanos para os veículos não poluentes poderem entrar no campus, o diálogo para o BRT, são exemplos de que muitas vezes não é fácil, digamos, o diálogo com a Universidade também. Agora, Ricardo Rio inaugurou, digamos, um novo estilo, de diálogo, um novo fortalecimento de uma relação de parte a parte, que eu acho que é como deve ser, e no fundo aquilo que eu acho é que a atribuição destas medalhas, que é uma boa iniciativa e uma boa decisão da equipa reitoral liderada por Rui Vieira de Castro, no fundo é o reconhecimento, a meu ver, da normalização das relações entre a Universidade do Minho e as Câmaras de Braga e Guimarães. No fundo, isto é a consequência normal de uma boa relação que passou a existir com estes dois autarcas e a Universidade do Minho. E por isso, utilizando a expressão do António Lima, digamos, são as cortesias de consequência face a esta boa relação que se estabeleceu, quer no mandato do Domingos Bragança, quer no mandato de Ricardo Rio com a Universidade do Minho.
Vamos, no fundo, avançar para o tema central, mas mantendo-nos na Universidade do Minho, agora mais especificamente, mas também falaremos, lá está, das relações e das ligações entre a Universidade do Minho e os dois municípios, as duas autarquias, os dois concelhos onde a Universidade tem instalações. Isto porque, como dizia há pouco, na semana passada não tivemos, infelizmente, emissão, mas Pedro Areses foi empossado como novo reitor, décimo reitor, neste caso, dos 51 anos de história da Universidade do Minho, substituindo Rui Vieira de Castro. E, por isso mesmo, vamos dedicar esta emissão, por um lado, a fazer um balanço dos 8 anos de Rui Vieira de Castro e, por outro, lançando um olhar prospectivo e também em função do que já foi dito pelo atual reitor. Pedro Areses nasceu em Barcelos há 53 anos e vive há cerca de 3 décadas em Guimarães, sendo professor catedrático do Departamento de Produção e Sistemas e, nos últimos 6 anos, foi presidente da Escola de Engenharia. Durante quase uma década, foi também o diretor nacional do conhecido programa MIT Portugal. Recentemente, numa entrevista à Rádio Universitária, poucos dias após ter sido eleito, em outubro passado, Pedro Areses assumiu que a Academia Minhota desejava uma mudança mais profunda na liderança da instituição, numa referência clara ao facto de a sua lista ter vencido claramente as eleições para o Conselho Geral, derrotando a do antigo vice-reitor Eugénio Campos Ferreira, que integrou a equipa de Rui Vieira de Castro. A vitória foi tão expressiva que Eugénio Campos Ferreira acabou por não apresentar a prevista candidatura a reitor, tendo Pedro Areses sido candidato único. Por isso, na entrevista à RUM, o novo reitor assumiu que, com a sua eleição, terminou um ciclo de continuidade na Universidade do Minho, efetuando-se uma transformação por dentro, uma vez que ele dirigiu nos últimos 6 anos, como disse há pouco, a Escola de Engenharia. O programa de gestão desta nova reitoria apoia-se em 175 medidas para aplicar nos 4 anos do mandato, mas, neste primeiro ano, as principais apostas focam-se na valorização laboral de toda a academia, na simplificação dos processos administrativos e na rápida reabilitação do edificado da universidade, que está degradado. Sinal disso mesmo foi a primeira visita feita após a tomada de posse, no caso, ao Complexo de Residências Universitárias de Santa Tecla. Pedro Areses elogia a colaboração existente entre a Uminho e os municípios de Braga e de Guimarães, ainda agora falámos disso, e adianta que já estabeleceu contactos com os 2 novos presidentes destas autarquias, João Rodrigues, em Braga, e Ricardo Araújo, em Guimarães, ambos, no caso, eleitos pelo Partido Social Democrata. Curiosamente, estamos numa fase, lá está, em que há novos protagonistas nas autarquias, mas também na Universidade do Minho. Em relação a esta entrevista à RUM, uma última nota, Pedro Areses aposta em colocar a Universidade do Minho no top 3 das universidades portuguesas. Vamos então conhecer a vossa opinião, por um lado, sobre o balanço global dos 8 anos, 2 mandatos da liderança de Rui Vieira de Castro, que aspectos positivos destacam e aspectos negativos, e relativamente a Pedro Areses e à sua equipa, naturalmente, quais são as vossas expectativas, se acham de facto que a universidade vai entrar numa nova era, que mudanças se antevêem no horizonte, se consideram que as relações, já falámos um pouco disso aqui, entre a Câmara de Braga, especialmente, porque é o que nos interessa mais para o nosso programa, e a Universidade do Minho são satisfatórias ou carecem de ser reformuladas, que importância atribuem ao facto de o novo Presidente da Câmara, João Rodrigues, assumir o pelouro das relações com o Minho e também com as restantes universidades, claro, e como encaram, de facto, a situação de, coincidentemente, a Câmara e a Universidade passarem a ter novos protagonistas quase em simultâneo, se acham que isto é, digamos, uma nova oportunidade. Começo pelo Carlos Neves. E olhando mais primeiro para o mandato de...
Pois é,
os dois
olhar,
mandatos, melhor
olhar
dito, de
um pouco para
Rui Vieira
foi,
de Castro.
Exatamente. O percurso de 8 anos à frente da Universidade do Minho, como reitor, até porque... É sabido, Rui Vieira de Castro participou em 2 mandatos com António Cunha como vice-reitor, sendo que no último saiu um pouco mais cedo, até para preparar a sua candidatura a reitor, e, portanto, é uma pessoa que tem uma larguíssima experiência naquilo que é a gestão da Universidade do Minho, enfim, foi fazendo-a de forma competente, de forma dedicada, sempre com uma perspectiva de uma universidade de portas sem muros, enfim, mais do que portas abertas em uma universidade sem muros, como aliás é panágio e no próprio campus de Azurém e de Gualtar, que é aquilo que nos aqui está um pouco mais próximo, mas sempre nesta perspectiva de uma universidade muito ligada à sociedade, numa daquelas suas triplas, num dos pilares da tripla missão que a universidade tem: ensinar, investigar e ser motor de desenvolvimento. No próprio discurso, no último discurso, no dia da tomada de posse do novo reitor Pedro Areses, Rui Vieira de Castro falou mesmo que a universidade deve ser o farol do pensamento livre. E, portanto, eu gosto desta expressão porque, de facto, foi um pouco assim que o reitor Rui Vieira de Castro conduziu o seu os seus dois mandatos, sempre numa perspectiva de que a universidade fosse um espaço aberto, de inclusão, um espaço em que a pluralidade de ideias e de opiniões fosse uma virtude e não, como muitas vezes acontece, um problema, sobretudo para lideranças um pouco mais diretivas e um pouco mais afirmativas. Foi um pouco dessa maneira que, talvez também por isso, as várias unidades orgânicas, hoje reconhecido pelo novo reitor Pedro Areses, precisam também de uma nova organização e de uma nova, talvez até, reorientação. Não tanto relativamente à sua missão, mas mais ao seu modus operandi. Isto é, apesar de ter havido uma estabilidade institucional que foi evidente, não podemos esquecer que estes mandatos, sobretudo o primeiro, ficou também foi muito marcado pela pandemia. Portanto, Rui Verde Castro começa o seu mandato, o seu primeiro mandato em 2017 e, portanto, antes do final do primeiro mandato, os dois últimos anos, 20 e 21, são, obviamente, mandatos sobre uma circunstância muito, muito difícil que a todos nos afetou e, portanto, a pandemia criou um desafio, para além de problemas muito, muito complexos, desafios acrescidos. E isso, associado depois a uma crise financeira, económico-financeira, que se abateu em toda a economia europeia, e a portuguesa em particular, naturalmente que teve também impactos ao nível da gestão, enfim, económico-financeira da universidade, que viveu tempos difíceis e só mais recentemente com o programa PRR, com várias linhas de apoio, tanto para o investimento na formação como para o investimento em projetos, é que a universidade passou a ter um maior desafogo e que, portanto, de alguma maneira, essa restrição orçamental, não vou dizer que tenha ficado resolvida, mas pelo menos ficou atenuada. Já agora uma nota e um parênteses. Neste momento discute-se não só o regime jurídico das instituições de ensino superior, mas também os seus respectivos modelos de financiamento e de autonomia, e aqui a autonomia, a dimensão financeira é muito relevante. O atual ministro, que nós, como sabemos, é Fernando Alexandre, está precisamente em forte discussão com as universidades. É um processo que começou nos mandatos com Rui Vieira de Castro e ainda com os anteriores ministros na altura do ensino superior e que ainda hoje continua. E isso também, de alguma maneira, marcou um pouco o que foi, sobretudo, o primeiro e uma parte do segundo, mas não obstante, enfim, eu creio que foram conseguidas algumas conquistas relevantes. Eu destaco aqui duas ou três. A Aliança Arcos é uma aliança em que a Universidade do Minho se associa a um conjunto de universidades europeias e que, enfim, passa a estar num dos grupos mais importantes das universidades europeias, e isso é relevantíssimo porque nós sabemos que as universidades precisam de trabalhar em rede. Uma outra dimensão, esta mais recente, e que eu espero que venha a ter um impacto forte no futuro, é, de forma inequívoca, a nova residência universitária nas instalações da antiga Fábrica Confiança, e que, de facto, enfim, pode vir a marcar de forma muito relevante aquilo que é uma maneira diferente de termos o alojamento jovem e para os estudantes, com vários segmentos, isto também é importante dizê-lo. E, por outro lado, uma aposta na investigação com um reforço dos respectivos centros, tanto ao nível dos Centros de Tecnologia e Inovação, os chamados CTIs, como também ao nível dos laboratórios colaborativos. E, portanto, hoje a Universidade de Minho tem uma panóplia muito ampla de, não só do ponto de vista do ensino, mas também da sua interface com a indústria, quando digo a indústria, enfim, com toda a economia, que já tinha uma boa experiência com o programa Bosch, mas foi muito alavancado com um conjunto de outras infraestruturas que foram sendo criadas. Uma delas, sobretudo a primeiro laboratório colaborativo de ITX, ainda no mandato de António Cunha, mas que teve agora um desenvolvimento muito também fruto dos programas do Plano de Recuperação e Resiliência, que nestes últimos anos injetaram capital de forma muito significativa neste tipo de centros e, portanto, deram um novo elan à universidade. Uhum. E o mandato, enfim, como digo, foi marcado muito por estas dinâmicas, umas de grande dificuldade, nomeadamente financeira e pandémica, e outras já com uma maior, neste final de mandato, já com maior desafogo e com uma projeção, sobretudo, maior para a sociedade. Uhum.
António Lima, enfim, o Carlos Neves, de uma forma geral, faz um balanço, creio que positivo.
Sim,
não é?
Sim, claramente positivo. Claramente
positivo, não é? Positivo. Dos 8 anos de Rui Vieira de Castro à frente da reitoria da Universidade do Minho, enfim, citou aqui alguns casos. O António Lima partilha desta visão?
É, sim, eu também não posso dizer que tenha sido, daquilo que eu conheço, um mandato negativo. Agora, assim, eu tenho uma noção das universidades, e até porque, enfim, conheci duas, como o próprio nome da universidade indica, portanto, digamos que são veículos de conhecimento universal. E tive o cuidado de ler o discurso de tomada de posse do reitor cessante, e de facto no discurso dele está lá tudo.
Está a falar da tomada de posse?
Da tomada de posse do último mandato.
Do último mandato.
Está lá tudo. Agora, o problema é implementar isso, ou seja, porque, digamos que dedicar-se, pelo menos é aquilo que é mais visível, à parte empresarial, digamos assim, da universidade, é muito redutor, qualquer instituto pode fazer isso. Uma universidade tem que aspirar a mais, porque quando ele diz as universidades têm uma longa história de acumulação, filtragem e estruturação do conhecimento, são lugares de diálogo entre saberes e entre visões do mundo, têm uma vasta experiência na educação superior das pessoas e na produção de respostas aos problemas humanos, sociais, económicos e políticos. E, de facto, há, digamos, uma intervenção mais visível na parte económica. Quando Carlos Neves fala, por exemplo, na Bosch, sim, é importante, mas é uma empresa, a Bosch, embora seja uma empresa de dimensão relevante, é uma empresa e é uma área do conhecimento, das novas tecnologias, não é? Mas, então, e as ciências sociais? Que até é o mundo dele. Ele vem das ciências sociais, que eu saiba, não é das engenharias, é da educação. E, de facto, a universidade devia ser o grande motor do conhecimento e da mudança, mudança até de mentalidades. E, de facto, esse desiderato a universidade não cumpriu. Claro que não é só a culpa deste reitor, é uma tradição da UEM. Eu nunca mais me esqueço que eu fiz parte dos alfabetizadores pós 25 de Abril. E o Lloyd Braga pôs fim a um curso de forma muito pouco democrática, porque entendeu que os suecos que vinham cá ajudar na alfabetização eram todos comunistas. E de maneira que estávamos no final do curso em Exposende, e aquilo foi uma rebelião completa, não é? Uhum. Ou seja, uma universidade não pode ser assim. E quando ele diz que tem que ser aberta, e o Neves falou também numa universidade sem muros, tem que ser mesmo sem muros. E os cidadãos que passam pelos bancos da universidade têm que, de facto, ter um pensamento desempoeirado. Não podem, digamos, viver em capelinhas, porque uma pessoa que tem uma formação universitária, uma formação académica, não pode ficar anichado, digamos assim, no seu curso de engenharia ou no seu curso de economia. Tem que ter, digamos, uma visão universal, tem que ter uma visão do mundo muito, muito mais complexa. E esse papel aqui no Minho, eu acho que a universidade ainda não o cumpriu. E não é porque não tenha conhecimento disso, porque prova o discurso dele de tomada de posse, não só nesta passagem como em muitas outras. Eu sei que, e dizem isso alguns reitores de universidades, têm vindo dizê-lo a público, que as universidades precisam de dinheiro, e a forma de terem algum dinheiro é de facto a colaboração com as empresas.
E neste caso estamos perante uma universidade que é uma fundação, não é? Isso se calhar nota-se mais ainda.
Mas é assim, mas ou queremos uma universidade ou queremos um instituto. Uma universidade tem que marcar pela diferença, e ele não quer uma universidade sequer do Minho, quer uma universidade do mundo. Ora, uma universidade para falar alto no mundo tem de facto que, enfim, ter conhecimento, não é só um savoir-faire, porque isso é qualquer instituto que dê, digamos, cursos técnicos, transmite muito savoir-faire aos seus alunos, não é? É preciso savoir-penser e, portanto, isso, digamos, isso é que forma os cidadãos diferentes que podem significar a mudança no futuro. A mudança não é saber fazer um autocarro que anda mais depressa ou mais devagar, ou um automóvel que anda sozinho ou que anda como turista. Isso é o experimentalismo.
Mas isso também é importante.
Não digo que não seja importante, já falei nisso. O aspecto económico é importante.
Não é aspecto
mas para
económico,
mim.
Isso não é economia, isso
tudo,
é sociedade.
Mas isso tudo bem, cada
isso
um.
É trazer
tem...
benefício à sociedade.
Mas,
não é só pela economia.
Tudo bem, eu sei que tu tens uma deficiência de engenharia. Pá, mas,
não, tenho deficiência de engenharia.
Mas eu não sou de engenharia, sou das humanidades.
Opa, ainda bem que eu sou de engenharia.
Sou das humanidades.
Somos nós que
tu és aluno da Universidade de Minho, eu também sou. Agora, a minha visão é essa, estás a perceber? Uma universidade, e foi por isso que eu quis ir para uma universidade, foi para conhecer o mundo.
Claro, e a Universidade do Minho dá a conhecer o mundo às pessoas que lá estão,
vamos.
Trazendo o mundo para a universidade e levando a universidade para o mundo.
Houve, eu sei, aliás, eu sei isso, mas umas universidades cumprem isso melhor que outras.
Claro, e a Universidade do Minho tem cumprido isso.
E eu tenho todo o interesse em que a Universidade do Minho cumpra melhor do que ninguém. Digamos que, portanto, eu não estou a desvalorizar o papel do reitor, de maneira nenhuma, não é? Estou a exigir mais, digamos, estou a exigir mais, pura e simplesmente.
E estamos a falar, convém lembrar o António Lima desse reitor, neste caso estamos a falar do reitor anterior, Rui Vieira de Castro.
Rui de Castro. E o João, eu faço uma avaliação positiva, mas há aspectos que correram melhor, outros correram menos bem. Eu lembro que o Rui Vieira de Castro já tem muitos anos de integração da equipa reitoral, mesmo antes de ser reitor. E no balanço que ele apresentou, ele afirmou, e os discursos valem o que valem, que a Universidade de Minho se tornou-me numa universidade mais diversa, mais completa na sua oferta educativa, e obviamente que isto é uma estratégia que já vinha atrás, mais robusta no campo da investigação e da inovação, é também consequência de um trabalho que vinha a ser desenvolvido e que tem também conferido grande notoriedade à Universidade do Minho. Referi ainda ele que a Universidade do Minho está mais afirmativa e estruturada na ação cultural, aqui sobre isto já tenho mais algumas dúvidas, mais enraizada no conceito internacional. A Minho está mais flexível e mais moderna na sua organização, mais exigente nos seus processos e muito mais capaz na sua sustentabilidade financeira. Ora, estes são alguns dos aspectos que Rui Vieira de Castro sublinha, digamos, no seu próprio balanço de desempenho. E de uma forma geral, concordo com isso, digamos, avaliando sempre, ou fazendo o balanço sempre em duas perspectivas. Uma que para nós é mais fácil, que é a universidade vista do exterior, e outra que é a própria dinâmica da universidade em si. Em relação ao mandato de Rui Vieira de Castro, eu gostava de salientar o bom diálogo com as câmaras de Braga e Guimarães. Um bom exemplo disso em Braga foi, por exemplo, a universidade estar sistematicamente a dizer que tinha um problema de alojamentos, de instalações, e eu quero lembrar que a Câmara Municipal de Braga, num edifício que era seu, foi uma compra feita pela Câmara, com obras da responsabilidade da Câmara, vai em breve entregar uma residência que deve ser uma das melhores do norte de Portugal para
que será a maior do país.
A maior, mas uma das melhores do norte de Portugal para ajudar, e a Universidade, os serviços sociais da Universidade é que vão gerir, o que significa que este diálogo Universidade-Câmara tem dado os seus resultados. Mas há coisas que correram menos bem, porque, por exemplo, a Universidade apresentou à cidade, ao país e ao mundo o modelo do regime fundacional como se fosse uma coisa de elevado potencial, que ia resolver muitos problemas. E o que é facto é que o balanço desta diferenciação para o regime fundacional acabou por não dar, digamos, os proveitos que eram esperados e face às expectativas foram sendo criadas. Agora, eu acho que as grandes críticas em relação ao mandato de Rui Vieira de Castro vêm da própria Universidade, do interior da Universidade, em que talvez por ele ter permanecido a equipa de reitorais muito tempo, acusam um bocadinho a sua gestão de falta de decisão e de algum imobilismo, sobretudo na sua ponta final. Essas são as críticas que vêm de dentro da Universidade e são, digamos, aquelas que mais se fazem ouvir. Há depois situações que, a meu ver, também merecem referência, que foram, por exemplo, dificuldades que às vezes são difíceis de compreender, como é, por exemplo, a dificuldade em encontrar soluções, por exemplo, para o BRT ou para a passagem de veículos elétricos dos tubos dentro do próprio campus. Quando isso eu diria que é um imperativo de bom senso, porque o campus hoje tem uma dimensão muito grande, e mesmo que seja numa zona marginal ou não seja necessariamente um atravessamento total do próprio campus, acho que é que era vantajoso que isso acontecesse. E a Universidade, em relação a isso, sempre tem sido extremamente difícil, mesmo no projeto BRT. as instituições que mais complicaram, mais dificultaram, digamos, o processo do BRT foi claramente o Estado do Minho. O que às vezes é um pouco estranho, não para mim, porque fiz parte de corpos dirigentes de uma outra universidade e sei bem que as universidades são instituições complexas de funcionamento e muitas vezes os reitores e as equipas reitorais refletem essas mesmas dificuldades de decisão e tudo mais. Por isso, em qualquer dos casos, eu faço um balanço positivo do mandato do Rui Vieira de Castro.
Agora vamos olhar para a frente, ou seja, para o presente, naturalmente, e também para o futuro, uma vez que Pedro Areses já tomou posse, como eu disse, há cerca de uma semana e meia, e vamos agora olhar para a frente esses aspectos que eu referi já no princípio do tema central, Carlos Neves.
É um fim de ciclo, o que é absolutamente normal, aliás, isso também está a acontecer ao nível político, não é só ao nível universitário, e está a acontecer a vários níveis, da política nacional e local, e é absolutamente legítimo que assim seja. Pedro Areses, apesar de ter feito parte, enquanto Presidente da Escola de Engenharia, no mandato que agora termina de Rui Vieira de Castro, e portanto fazer parte da macroestrutura de gestão da Universidade do Minho, reconhece, como ainda agora o João Granja referiu, que a Universidade do Minho precisa de uma nova dinâmica ao nível da autonomia, simplificação, transparência, e portanto um governance, como se costuma dizer, uma governação bastante mais ágil, mais também desburocratizada, e portanto os processos de centralização normalmente tendem a criar mais burocracia. Eu admito que este processo de maior descentralização, ou melhor, de melhor simplificação, passa também por uma maior autonomia ao nível das várias unidades orgânicas, e isso parece-me bastante evidente, com maior modernização, portanto uma aposta também muito forte na digitalização, na responsabilização e, portanto, associada a uma monitorização e a um compromisso com resultados, porque é uma forma óbvia de fazer boa gestão, e isso pode ser uma forma, digo eu, diz o próprio reitor, de melhorar aquilo que é uma percepção evidente que a universidade precisa de se reformar por dentro para depois ter um impacto, que é a grande palavra de ordem do novo reitor, portanto, de Pedro Areses, é mesmo essa, é ser capaz de uma reforma interior, inspirar-se no presente, mas sobretudo transformar o futuro e transformar esse futuro com impacto. Um impacto não só naquilo que é a grande estrutura da universidade, mas sobretudo um impacto na sociedade. Isso passa, desde logo, por ter uma, como é dito num eixo que é o da valorização e da inclusão, uma maior centralidade nas pessoas. Portanto, uma universidade que tem uma visão também baseada em tecnologia, porque não podia deixar de ser de outra maneira, hoje é incontornável nós estarmos a gerir suportado nas tecnologias existentes, mas sempre também com um perfil humanista, porque é sobre pessoas e é para as pessoas que a universidade se governa. E, portanto, é esta centralidade nas pessoas e, sobretudo, nos seus corpos dirigentes, nos seus corpos docentes e nos seus corpos discentes, portanto, funcionários administrativos e técnicos, docentes e estudantes, irá ter uma atenção particular. A questão do alojamento muito virada para os estudantes, os programas de carreira para os docentes, uma menor precariedade para os investigadores, que, como nós sabemos, é sempre um grande obstáculo a que a investigação tenha continuidade. Muitas vezes ela cessa quando cessam as bolsas e, portanto, os processos de continuidade quebram-se, seja na investigação mais fundamental, seja depois naquela mais aplicada que tem que passar para a sociedade, e, portanto, há aqui uma grande preocupação de melhorar essa dimensão muito focada nas pessoas. Depois, duas outras que me parecem também muito particulares. Uma, que é a ligação ao território e, portanto, inovar sim, desenvolver conhecimento e produzir conhecimento e valorizar esse conhecimento aplicado naquilo que é a sociedade, mas sempre com um grande impacto no território. Isto não é só, genericamente dizer que é para a economia e para a sociedade, mas ela tem marca de território, e, portanto, o território onde a Universidade do Minho está implantado, e, portanto, este território do Minho é indiscutivelmente a área de influência sobre a qual a Universidade pretende ter mais impacto, e isso é um pouco, de alguma maneira, o regresso às origens e àquilo que foi a grande visão que deu origem à Universidade de Minho em 1974. Um quarto pilar tem a ver com olhar para dentro, já não tanto na perspectiva das pessoas, mas mais ao nível das infraestruturas. A Universidade de Minho, sobretudo olhando para os campi, tanto o de Braga como o de Guimarães, está a precisar de renovações, tanto ao nível das suas infraestruturas físicas, como também alguma infraestruturas digitais, os processos de mobilidade entre os campi está a precisar também de ter novas ferramentas e novas soluções, e portanto esta dinâmica de tratar das pessoas, tratar dos procedimentos e da governação, olhar as infraestruturas e, sobretudo, ter impacto naquilo que é a missão da Universidade. Ensinar, investigar e transferir esse conhecimento para a sociedade, para que essa transferência de conhecimento se reflita em mais e melhor desenvolvimento para o bem-estar de todos. Portanto, eu percebo que o reitor, na tomada de posse, enfim, isso fazia já parte, inclusive, do seu plano de ação que foi apresentado ao Conselho Geral, conseguiu transmitir bem esta mensagem, enfim, e é com grande expectativa que eu, enquanto também um produto da Casa Universidade do Minho, aguardo para que este mandato, a quem deseja as máximas felicidades, ao novo reitor e à sua equipa, que tenha este sucesso que este momento da tomada de posse inspirou.
António Lima, estamos num ponto de viragem na Universidade?
Podemos estar. Eu acho que a sociedade civil deseja que seja um ponto de viragem. Das conversas que tenho tido, há de facto alguma expectativa relativamente ao mandato do professor Pedro Areses, e eu espero, enfim, que essas expectativas, que me parecem altas, não saiam logradas. Há muitas coisas a ferver, digamos assim, que a Universidade vai ter que se agarrar a elas também. Ele tem uma equipa reitoral que me parece bastante jovem. Eu conheço melhor a professora Cristina Dias, porque foi minha colega de curso. E ele pode, de facto, aproveitar essa juventude, digamos assim, para vir ao encontro, digamos, dessas expectativas da sociedade civil. Claro que ele deu o primeiro sinal para dentro da Universidade, portanto escolheu visitar uma residência no seu primeiro ato, digamos, público. Residência, não há nenhum mal nisso.
Universitária que tem muitos problemas lá.
Sim, 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 e vai ter que geri-los, com certeza. Mas outros virão, e alguns até com algum aliciante. Eu lembro, ontem estive numa reunião, num debate sobre a transformação do Hospital de Braga em Hospital Universitário, que eventualmente é uma questão que ele vai ter que assumir também, não é? Portanto, e é uma questão de peso, não é? Até porque nós sabemos que houve investimentos também, até municipais, na área da saúde, e que, portanto, que, digamos, justificam, digamos assim, uma aposta nesta área de ensino da Universidade do Minho. Claro que isso implica, porque a Universidade do Minho tem dois polos, não é? E mais influências até para além dos dois polos, e, portanto, também é preciso que seja um fator agregador relativamente aos vários municípios da região do Minho. As pessoas que eu ouvi na intervenção de ontem são todas de parecer que o Minho deve jogar todo nesta questão, e, eventualmente, a Universidade, até como é, digamos, está acima dos jogos políticos e digamos, dos poderes autárquicos, pode ter aqui um papel de relevo. Claro que, assim, aquela situação que eu referi, relativamente ao reitor cessante, ou digamos à atividade da Universidade durante o mandato do reitor cessante, na parte mais social, eu não sei ao certo, porque vi o discurso dele, digamos, ele não vai muito, o discurso é relativamente curto, comparando com aquele que o reitor cessante proferiu na tomada de posse. Embora eu penso que ele também considera lá esta situação. E eu gostaria de a ver, de facto, desenvolvida no terreno, digamos assim. Porque, assim, o Granja falou há bocado nas dificuldades que houve relativamente ao Metrobus.
BRT, tudo, relativamente, etc.
Relativamente às parcerias, quer nos edifícios que a Universidade tem espalhados pela cidade, isso exige de facto alguma coragem e alguma disponibilidade, ou seja, a Universidade não se pode fechar com uma concha e administrar inclusivamente o seu património como se fosse um património exclusivo da Universidade. A Universidade integra a Universidade, a sociedade do Conselho de Braga e mais, e vai além disso, e portanto as decisões que toma têm que ser também nessa vertente, ou seja, é evidente que preservando os interesses imediatos da própria Universidade, mas sempre na perspectiva de ir ao encontro das ambições dos cidadãos da sua área de influência, não é? Pronto, eu tenho uma mágoa relativamente ao edifício da Rua do Castelo, porque acho que a Universidade e a Autarquia portaram-se muito mal na preservação desse edifício e, portanto, eu espero que este reitor, nas decisões que tenha que tomar nesse âmbito, as tome de facto, enfim, ouvindo não só os decisores políticos, mas ouvindo também a sociedade civil, que é importante.
Uhum. João Granja, o António Lima falava que a sociedade civil deseja, de facto, que haja um ponto de viragem na liderança, acredito.
Eu acho que o novo reitor, o professor Pedro Areses, tem todas as condições para ser um protagonista de um novo ciclo. Tem uma boa e diversificada equipa reitoral, apresentou, digamos, ele fez um discurso aberto, politicamente correto, mas apresentou um vasto pacote de medidas que, curiosamente, muitas delas traduzem um programa de ação muito virado para dentro. Eu acho que terá sido essa uma das grandes surpresas, e a meu ver positivas, muito virada para dentro da instituição. Mas vejamos, ele foi eleito por uma maioria qualificadíssima, o seu adversário acabou por potencial, acabou por não ir a jogo.
Exato.
Tem um percurso académico sólido e prestigiado. Tem juventude e facilidade de relacionamento. Tem uma forte ligação à instituição. Tem uma visão do futuro arejada e até cosmopolita, fruto da experiência internacional que tem. Tem uma base de apoio muito ampla, que obviamente faz elevar as expectativas em relação ao seu mandato. Agora, o que é que ele nos diz? Que vai colocar o foco no humanismo, como fio condutor de todas as estratégias e a colocação da pessoa no centro da sua ação, ok? Não tem grande tradução prática, mas é algo que todos subscrevemos. O envolvimento ativo do Minho no debate nacional sobre ciência e ensino superior, acho que o deve fazer mais, a meu ver tem feito pouco, tem vindo a perder terreno neste espaço. Defende uma universidade mais ágil, mais internacional, mais democrática, mais próxima e mais transparente. Nós também estamos todos de acordo. E dizia-me alguém amigo, que também é professor na universidade, que isto aqui tem muito de promessa, mas de difícil tradução. Porque isto pode querer dizer, está ele disponível para acabar com os pequenos poderes obscuros, pouco democráticos, que pululam na universidade? As quintas e quintinhas caracterizam a universidade? Bem, isto vai, vamos ver, vamos ter que esperar para ver. Relativamente à modernização das infraestruturas, é importante. A assunção da investigação como uma prioridade estruturante, julgo que isso é indiscutível. Reafirmar a determinação em fortalecer a capacidade científica da Universidade do Minho, renovando equipas, valorizando a ciência e estimulando a abordagens interdisciplinares, julgo que também não haverá grande dificuldade. Aquilo que se aponta para a Luís Areses como uma potencial dificuldade é que perdão, a sua base de apoio é de facto tão ampla que os problemas podem vir precisamente desse aspecto. É que as expectativas estão tão altas, o programa é tão ambicioso que, conhecendo nós como funciona a Universidade do Minho, vai ser interessante perceber quais são, digamos, as prioridades de gestão e as decisões que Areses vai ter que tomar, porque é aí que ele pode marcar a diferença. E começou logo, e pode, para quem ouviu a intervenção do Presidente da Associação Académica, houve logo, digamos, uma capacidade de Luís Guedes de colocar o dedo na ferida. Ele dizia, os transportes não estão a funcionar bem, há um subfinanciamento dos transportes e temos que ter ajudas nessa estrutura. As cantinas, por vezes, estão sobrelotadas, as instalações desportivas estão muito degradadas e algumas até inviabilizam a sua utilização. Há falta de espaços de convívio. A sede, a prometida sede da AUEM, tarda em aparecer.
Talvez por isso o reitor esteja muito virado precisamente para dentro, não é?
Eu estou convencido, sim, que o reitor acertou quando, digamos, colocou grande parte das suas medidas viradas para dentro. Acho que ele tem condições para fazer um excelente mandato, mas, sobretudo, tem que fazer uma coisa que muitas vezes nas universidades é difícil. É fazer opções, decidir e investir, digamos, na valorização dos equipamentos existentes, mas com determinação, porque muitas vezes aquilo que se assiste nas universidades, e o Minho às vezes não é exceção, é um bocado aquela lógica da piada brasileira do resolvida, constituída a comissão, resolvida a questão. Eu acho que Pedro Areses, com a sua energia, com a sua formação, com a sua juventude, com a sua motivação, pode fazer a diferença. Eu tenho essa expectativa positiva e espero que assim seja, porque mal seria se, na abertura de um novo ciclo, digamos, o protagonista que chega e que tem boas condições para brilhar, não aproveitasse essa conjuntura para fazer diferente do seu antecessor e, sobretudo, correspondendo aos desafios maiores que se colocam à instituição, que é uma instituição prestigiada e de referência na realidade nacional e europeia.
Eu acho que ele tem que dar também muita atenção aos bolseiros e criar uma forma para reter na Universidade do Minho investigadores, porque, no fundo, são eles quem promovem também, digamos, a Universidade pelo mundo fora, nas várias áreas em que investigam. Porque, assim como a sociedade, no seu geral, tem que reter, de facto, os cérebros, a Universidade, mais do que ninguém. E eu sei que nos últimos anos tem havido problemas a esse nível, portanto, dentro da Universidade de Minho.
Nós estamos mesmo no final, um minuto para cada um, se possível, nas ligações, lá está, com a Universidade do Minho e as autarquias, em particular, que nos interessa a autarquia de Braga, o facto de João Rodrigues, o novo presidente da Câmara, ficar com esse pelouro da ligação às universidades, acham que vai intensificar, Carlos Neves?
Se fica com o Presidente, supostamente está com quem tem máxima autoridade para dinamizar e fazer dessa relação simbiótica entre a Universidade e a autarquia, portanto, numa lógica sempre muito transversal e muito intermutável, uma fonte de desenvolvimento, de alguma forma também em linha com aquilo que o próprio Pedro Areses defende para a Universidade, isto é, a Universidade como um elemento decisivo de impacto no desenvolvimento. E isso, enfim, são boas notícias. São boas notícias porque ambos iniciam ciclos e são boas notícias porque, enfim, está ao nível dos máximos dirigentes das duas instituições essa vontade e essa determinação. E, portanto, enfim, a expectativa, como já foi aqui dito, tanto pelo João como pelo António, é muito elevada, vamos ver se se concretiza, mas como também disse o Pedro Areses, temos que caminhar juntos e faremos esse caminho aqui também na Rádio Universitária de Minho para avaliar se isso não é só intenção, mas também se é uma concretização, como todos nós desejamos.
António Lima, acha que é um bom sinal o Presidente da Câmara ficar com esse pelouro?
Assim, pode ser um bom sinal da parte do Presidente da Câmara, desde que não seja um sinal oportunista. Porque, assim, se é para fazerem um diálogo aberto e em prol da autarquia, do município, portanto, de todos os cidadãos, tudo bem. E o facto de ser o Presidente da Câmara que está nesse relacionamento direto com a Universidade pode ser importante. Se forem para fazer aquelas decisões no secretismo e no compadrio, como aconteceu relativamente à informação que o Universidade de Minho devia dar relativamente à Ribeira de São Vítor, no caso do Supera, até hoje não saiu nada, a Universidade nunca se pronunciou, nunca disse nada, era a última tábua de salvação da sociedade civil que estava empenhada no assunto e, de facto, a Universidade defraudou essa expectativa. Não disse nada a ninguém. Não sei se deu para ser algum, se deu à Câmara, mas ele nunca veio à luz do dia e, de facto, a Universidade não pode servir para isso, para dar cobertura
medidas, enfim, que de alguma forma são impopulares e eventualmente até são mesmo contra os cidadãos. Portanto, tu acho muito bem que se relacionem, digamos, os atores principais nestas instituições, na autarquia e na Universidade do Minho, mas de uma forma aberta e não para, enfim, para iludir.
E o João Granja acredita que vai ser positivo? Há bocado referiu, não, de facto, algumas dificuldades.
Não tenho dúvidas, e que acho que é um excelente sinal, digamos, é um excelente sinal o Presidente da Câmara assumir, puxar para si esse pelouro, porque coloca o diálogo interinstituições no seu mais alto nível, e por isso a Universidade não pode queixar-se de ter a interlocução, digamos, na pessoa que é mais relevante e estrategicamente a mais importante para tudo o que importa fazer na cidade, em diálogo e de braço dado, se possível for, com a instituição que aqui estamos a tratar, a Universidade do Minho. E de preferência também, não esquecendo que o Presidente da Câmara também tem a relação com a Universidade Católica e com o IPCA, para que se perceba que há outras instituições de ensino superior que devem ser envolvidas e referidas sempre quando se discutem estas matérias.
E pronto, chegamos então ao final da emissão de hoje. Agradeço a presença do João Granja, do António Lima e do Carlos Neves. Quanto a si, caro ouvinte, apelamos à sua participação cívica na vida da cidade e do Conselho de Braga e também prometemos voltar daqui a uma semana. Até lá, desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.